estudar, nem ler, e muito menos ir para o CPP, porque até eu quero fazer o CPP. Até tive coragem de começar esse ano, muito vagarosamente, e depois acabei não tendo condições de continuar. Quase que fizemos o CPP ano passado lá na Bahia, a família toda. Então é muito bom estudar, é muito bom fazer o CPP, e é muito bom ler, muito bom estudar e ouvir. Agora, o que eu disse é que isso não te sustenta, ou isso não te segura na hora da enchente, porque isso não é alicerce. O alicerce é você praticar aquilo que ouviu. Então, por isso que eu falei aquela frase que não é minha, que eu copiei do livro, é muito melhor, seria muito melhor se toda ação viesse carregada de teoria e se toda teoria viesse carregada de ação. Aliás, essa lacuna, esse gap, esse vácuo entre teoria e prática não é de hoje. Isso já vem de anos. É bem... Talvez da reforma para cá isso ainda não foi muito bem retomado. Então acredito eu que isso vai fazer parte dessa nova reforma. A reforma que precisamos na igreja. De pessoas que praticam palavras. Pessoas que são, né, pedras vivas. E eu não sou pedra viva acumulando conhecimento. Tá bom? No finalzinho do Sermão do Monte, as pessoas dizem que Jesus ensinava de uma forma diferente. Ensinava como quem tinha autoridade. Finalzinho do capítulo 7, último versículo. Então Jesus ensinava. Jesus estava ensinando. Na ideia de vocês, Jesus era um professor? Vamos, gente. Mestre. Então a ideia de Jesus é mais de mestre do que de professor. Então há uma diferença. Qual é a diferença? Fala, professora, de matemática, de inglês. E o mestre não ensina?
Assim, eu vejo o lance do mestre, igual você vê um mestre de artes marciais. Ele ensina fazendo, ensinando o aluno que está treinando com ele ali.
Uhum.
Geralmente vem mestre, vem dessa ideia do professor que ensina. O professor é mais matéria na lousa.
É isso.
O professor passa, o professor... Ele ensina, e quem ensina aprende.
Só que o mestre, pra mim, ele revela. E quem revela, encarna.
Tá muito profundo. Daqui a pouco eu vou ficar perdido. Quem mais quer falar? Parece que alguém chamou também, que queria fazer um comentário. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa mesmo. A diferença entre um professor e um mestre é que o professor ensina letras, ensina ciência, ensina faculdades. Isso é o professor. O mestre, ele mostra como se faz. Então, Jesus não era um professor, então ele não estava ensinando. Por isso que as pessoas, nossa, ele ensina, mas é diferente. Ele ensina como quem tem autoridade. Então, Jesus não queria mostrar letras para as pessoas. Ó, o primeiro passo é esse, o segundo é esse. Nossa, o que eu já evangelizei com aquelas quatro leis, primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, de monte, eu decorei aquilo lá, era uma beleza. Ia para a universidade e dava para pessoas, às vezes dava para grupinho, assim, na rodinha, ficava no meio, página 1, tá, dois. Não acho isso errado, não. Mas isso é letra, isso é um conteúdo, isso é algo que eu aprendi, que eu até decorei, e que não tem nada de errado com quatro leis. Agora, Jesus, ele não ensinava como a gente ensina ou como os fariseus ensinavam. Ele mostrava como se faz. É um estilo de vida. Logo, existe também uma diferença entre aluno e discípulo. Então, o discípulo segue as pegadas do mestre. O aluno refaz o exercício, né? O Haroldo estava falando da nora dele. Então, ela está refazendo o exercício para ver se aprendeu. É isso que um professor faz, é isso que o aluno faz. O mestre e o discípulo são condições diferenciadas. Semana passada, domingo passado, eu fui na sinagoga. Não sou um bom exemplo de sinagogueiro, mas todo domingo de manhã, que estou em Araras, eu vou na sinagoga. E não acho ruim, não. E, coincidentemente, eu achei todo domingo é dado um boletim, e tinha um boletim lá com o título A Banalização do Sagrado. Falei, olha, que engraçado, eu quero falar, não é o oposto, né, mas é uma coisa diferente, um assunto voltado diferente, e o cidadão escreveu, até muito jóia eu achei, a banalização do sagrado. E eu queria falar sobre a sacralidade do cotidiano, ou quase que do banal, né? É da nossa vida comum. E ele coloca, que eu achei muito joia, que a espiritualidade, ela não é estática. Você não aprende algo com Jesus, ou você não toca em Jesus para você ficar parado. Ah, que bom, encontrei Jesus, agora me aposentei, vou ficar quieto. Não é. Encontrou Jesus, ganhou muito trabalho. Aliás, nota do tradutor aqui. Se você pensa que vai para o céu e lá não tem trabalho, cadê Romilton? É que o Romilton é baiano, né? Gosta menos. Mas se você vai para o céu e pensa que lá não vai ter trabalho, você está muito enganado. Vai ter muito trabalho. Sem a fadiga, sem a futilidade, sem esse peso que a gente tem com o nosso trabalho hoje. Não quero de forma alguma exaltar o trabalho aqui, até porque a Bíblia não faz, apesar de ensinar a fazer. E não ensinar por ensinar, por você ser muito ético nas suas coisas. Aquilo era o reino de Deus andando na terra, as pessoas cumprindo seus deveres. Por isso que João Batista falava, volte, não roube, não maltrate, não fale mal testemunho, contente com seu soldo. Eram coisas práticas, coisas do dia a dia. Então, a espiritualidade, ela não é estática, então ela tem uma dimensão social, porque ela muda a minha vida, muda a pessoa em relação ao trato com as outras pessoas. Então, se eu encontrei Deus, logo o meu tratamento com você será diferente. Então, tem muitos exemplos de pessoas que eram radicais, de grupos radicais, igual o Haroldo citou aí do filho do Hamas. A pessoa encontrou com Jesus e ela tem atitudes diferentes. Eu estava assistindo uma história que eu já até sabia, mas estava vendo um vídeo essa semana, de um aviador americano, ele participou inclusive da Segunda Guerra, e o sonho dele, assim, a paixão dele era evangelizar e aviões. E aí vieram evangelizar numa ilha da América Central, e tinha uma base, e ficavam lá, e ele pegava o aviãozinho dele e ia sobrevoando aldeias, e jogava coisas nessas aldeias. Através daqueles paraquedinhas, então ele jogava alimento, jogava umas coisas, tal, para começar um contato. De repente ele falou, eu vou descer lá naquele lugar, Alcas, que chamava ele, dos Alcas, né? Isso. Então ele pegou e falou para a esposa dele, às 4:30 eu vou manter um contato com você pelo rádio, que eu vou descer lá na aldeia, no início da tarde. Então ele desceu lá nessa aldeia no início da tarde, e ele nunca mais fez um contato com a esposa. Ele foi morto. Aquelas pessoas nunca tinham contato com outras pessoas, além da tribo. O muito legal dessa história é que uns anos depois, as pessoas que assassinaram aquele piloto batizaram os filhos dele nas águas. Então teve um perdão muito grande da esposa, dos filhos, e um dos filhos foi lá viver. Eu estava vendo, nossa, 3 vídeos. Foram batizados lá, naquela aldeia. Então isso é porque aquelas pessoas da tribo tiveram contato com Deus, tiveram contato com Jesus e mudaram o trato dela com as outras pessoas. Não somos mais homicidas, não precisamos mais matar. Ficaram pessoas maleáveis nas mãos de Jesus. Então ela tem a espiritualidade, tem essa dimensão social e tem uma dimensão existencial, porque ela muda a minha vida em relação a Deus, me deixa mais dócil, mais fácil de ser manejado por ele, tratado por ele. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Sim, Terra Selvagem. Então, eu vi trailers, acho que desse filme, né? Tem uma frase dele muito legal, que é tolo aquele que não dá aquilo que pode reter, para ganhar aquilo que não poderia deixar de ganhar. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode reter, a fim de ganhar aquilo que nunca poderá perder. Então ele estava se dando em prol das comunidades, em prol da população. E existem hoje inúmeras organizações no Amazonas mesmo, no Brasil, em tantos lugares. Eu já fui numa viagem lá no Amazonas, vou no mês que vem numa outra viagem de um pessoal, até Asas do Socorro, que tinha ligação com essa turma. O pessoal presta serviço médico, às vezes serviço de construção de residência, construções de filtro, através do Eliasaf, que me mostrou um vídeo uma vez, eu tive um contato e tenho mantido contato até hoje com esse pessoal. Então, são pessoas que estão se dando em prol de outras pessoas, né? Então, por isso que eu digo que a espiritualidade, a nossa vida, né, o evangelho, ele não é neutralizador, ele não é anestésico, muito pelo contrário, ele é um... Como é que chama aí, um explosivo? É, ele super vitamina, né? Ele mexe com o meu ser, um energético super poderoso. Você não vai encontrar um que o evangelho é anestésico, né? Toma e fica sossegado. Não, você toma do evangelho e há algo. Como é que é a frase, Eliasaf? Eu tenho que ter um sonho e uma tarefa, como que é? Isso. E uma tarefa para realizar. Então você tem que ter um sonho para esperar e uma tarefa para realizar. É, Miriam? Puxa vida, Miriam! Que isso, Miriam? Você está em dúvidas aí, Miriam? Todo mundo ouviu, Miriam? Tudo bem. Todo seu, Miriam. Amém. Irmãos, continuando aquela história nossa de que não há clero e leigo, que isso me distancia um pouco da vivência prática do Evangelho, isso aqui são duas frases de Lutero. Primeiro, que a perfeição cristã, ela é encontrada nas tarefas normais, nas tarefas do dia a dia. E ele falou uma outra frase um pouco mais forte, que eu não coloquei toda ali, a segunda, que ele diz o seguinte, que a ideia de que o serviço de Deus tem a ver apenas com o altar da igreja, cânticos, leitura, sacrifício e outros, é sem dúvida o pior estratégia do diabo. Como ele poderia nos desviar mais efetivamente do que pela concepção estreita de que o serviço a Deus só tem lugar na igreja, nas obras feitas nela? O mundo inteiro poderia transbordar de serviços para o Senhor, nos lares, nas oficinas, nos escritórios, no campo. Ele falou pior, mas tinha que ser melhor, né? É a melhor estratégia do diabo. É que é pior para nós, mas é a melhor para ele. Então, nós nos ocupamos com coisas pensando que isso é o reino, ou essa é a totalidade do reino. Eu me ocupo com isso e não observo que existe algo além disso, algo a fazer depois disso. E que Adão trabalhava. Adão e Eva viviam num jardim santuário. Nada foi colocado para detê-los ou afastá-los daquele centro. Está ali. A única coisa que foi colocada foi uma ordem: não chegue até lá. Então não foi colocado nenhuma muralha da China lá, nenhum muro de Berlim, nada. Estava lá o centro, exposto, aberto. E existia intimidades. Existia contato. Existia uma comunhão entre a criação e o Criador. Havia, no entanto, momentos de intimidades maiores. Ele vivia naquele jardim santuário, ali ele trabalhava, ali ele adorava, ali ele executava e continuava o seu louvor, sua adoração a Deus. E havia esses momentos diferentes. Então isso mostra que aonde o seu local de trabalho pode ser um escritório santuário, uma enfermaria santuário, uma escola santuário. Eu estou aqui a serviço do meu Deus. Estou aqui para edificar, para aumentar, para expandir o reino de Deus, através da minha vida, através das minhas atitudes. Então, eu já falei, né, a respeito dos gregos, que não trabalhavam, tinham vida mais contemplativa, e que nós somos adotando isso daí. Chegou uma época, no quinto século, que o Tebas, governador de Esparta, ele proibiu os seus cidadãos soldados de executarem qualquer trabalho manual. Não se podia fazer nada, porque eles queriam ter uma vida mais contemplativa, e aquele trabalho ele era desnecessário. Quem trabalhava para os gregos era um absurdo, era uma perda, né, era um fardo, trabalhar era um fardo. Então, talvez por isso que Paulo escreveu, né, para as pessoas, ó, para os escravos ele escreveu, trabalhe como para o Senhor, porque o trabalho não era muito bem visto. E talvez era um escândalo para os próprios gregos o fato de que Jesus era um trabalhador, braçal. Trabalhava. Não ficava só de zen, não. Ele trabalhava, ele colocava a mão na massa, na madeira, né? No martelo. Então, isso foi um escândalo. Então, por isso que no Novo Testamento, quando se fala de servo e de escravo, sempre se fala dos deveres, não fala dos direitos. Qual que é o direito do crente que você encontra na Bíblia? Você encontra os deveres. Então, a minha relação com a humanidade, com a igreja local, com a igreja essa local, com o mundo, com a minha família, com o meu patrão, ela é baseada nos meus deveres. Mesmo que o outro não esteja vendo, né? Foi assim que Michelangelo falou? Estava pintando, apagava, demorava meses num detalhe. Pessoal, ninguém vai ver. O que ele respondeu? Eu saberei que não está certo isso daqui. Eu estou vendo, eu sei que não está certo. Então, isso é baseado em deveres. O cara, ele tinha uma concepção de que era o dever dele fazer aquilo bem feito. E assim eu devo ser também. Porque a filosofia do evangelho, da prosperidade, eu não vivo nela. Nós não vivemos nela, no núcleo dela, mas a gente pega resquícios, né? Então, eu vivo, sou crente, logo eu tenho direitos. Aliás, Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Logo seremos todos chefes. Logo não podemos todos trabalhar na mesma empresa, né? Porque você é cabeça, eu sou cabeça, 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 virou um monstro. Haja cabeça nesse negócio. É muita cabeça. Um cabeção. Então, existe essa ideia no Novo Testamento dos nossos deveres no nosso dia a dia. Ok? Se alguém quiser perguntar, falar, pode falar. Então, o lugar, isso é uma frase que eu tirei daquele livro que eu falei, acho que já tínhamos colocado isso, não sei se colocamos na revista, mas nós chegamos a falar disso aqui, acho que no encontro de jovens, que o lugar para o qual Deus o chama é aquele onde a sua profunda alegria e a profunda necessidade do mundo se encontram. Então, Deus te chama, como Eliezer falou, ele não te chama ou te dá um sonho para falar, vamos ver se vai dar certo. Não, ele te chama e te capacita e você tem habilidades e condições de executar essa tarefa. Ele não vai te dar um sonho, ou ele não ia dar aquele sonho para William Wisborfetz. Ele não ia dar aquele sonho para William é mais fácil, né? Para o William ficar frustrado. Ele tinha condições para. Creio eu que poderia até não ser na geração do próprio William, mas com todo o mover dele, sei lá, o filho dele ou a próxima geração, poderia executar o final da abolição. Agora, se Deus coloca em nós um sonho e habilidades, isso aqui é muito real. Que o lugar para o qual Deus me chama é onde a minha profunda alegria, a profunda necessidade do mundo se encontra. Então, onde que você se encaixa? Por isso que as pessoas que têm essa orientação profissional, eles falam, do que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Porque se você tem uma tendência artista, né, por que você vai estudar matemática? Engenharia? Não, é muito melhor você se dedicar naquilo que você já tem uma habilidade, já tem um princípio. Ok? Então, isso aqui é uma outra frase, acho que do Lutero, né? Que o dever, então, sabendo que se vamos viver no nosso jardim santuário, nosso escritório santuário, lar santuário, o que eu faço está para Deus, para agradar a Deus por meio de Deus. O dever da humanidade é, então, edificar a comunidade, expressar boa vontade para o próximo e celebrar a co-humanidade. Em resumo, é amar as pessoas. Ao William, que se deu em prol de acabar aquele negócio de pessoas, ele começou a amar aquelas pessoas, mesmo sem ver. Ele não sabia quem tinha sido lançado no mar com uma pedra amarrada nas canelas. Ele nunca viu, mas ele começou a amar. Então, quando você começa a se dar em prol de pessoas, isso é cuidar do mundo, cuidar das pessoas, que era a tarefa que Deus deu para Adão aqui no início, no seu jardim santuário. Adão, vamos cuidar disso aqui. E segundo o livro, existia o ápice disso tudo, dessa semana de comunhão, era o sábado, onde ele se agradava de Deus, se agradava um do outro e se agradavam da criação. Então, quando você não joga uma garrafa de plástico no rio, você está cuidando do mundo. Quando você retira uma garrafa do rio, você está cuidando do mundo. É simples, eu preciso cuidar desse mundo. Ah, isso não é tarefa de crente, né? Eu esqueci, desculpa. É que isso a gente fala em outro local, não para crente, né? O crente não faz essas coisas. O crente faz sim. O crente tem que cuidar também do planeta. Posso não me dar para isso? Montar uma ONG e ficar aí contra as garrafas PET? Posso até não, mas também não vou dar a minha contribuição negativa. Vou tentar manter essa minha posição positiva. Então, nós precisamos comissionar, ordenar pessoas com uma missão comprovada na sociedade, com tanta seriedade quanto ordenamos pessoas para o ministério. Não seria muito mais fácil se tivéssemos 5 mil, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas, já dizem que somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, 40 milhões de ministros, pelas ruas, pelos bairros, por onde for. 40 milhões de pessoas. Nossa, era só você tocar mais 5, né? Somos quase 200 milhões, 190 milhões, então se você tocasse 5 pessoas, influenciasse 5 pessoas, era em 2 anos, o Brasil é do Senhor Jesus. Agora, se eu deixo isso a cargo do clero, de alguns que têm ministério e eu não tenho ministério, fica muito pior. Resumindo tudo isso, você tem um chamado, tem uma vocação e tem sonhos dentro de você que talvez você ainda nem sabe e que foi Deus que colocou, e isso é em prol do reino e pode ser também em prol da comunidade. De beneficiar pessoas, não necessariamente da sua sinagoga. Já pensou se Santos Dumont fosse da nossa sinagoga? Não, vou inventar esse negócio aqui, só o pessoal da minha sinagoga que vai poder usar. Que tristeza! Não, podemos desenvolver. E não são todos chamados, porém nem todos têm um chamado para ser um William, para desenvolver algo que vai ficar escrito, né, nos livros para sempre. Aquela senhora que serviu a esfirra de uma forma diferente para o Pedro, de repente ela não vai mudar nenhuma lei do Brasil. Pode ser. Talvez um dia ouçamos falar dela por aí. Mas ela tem um chamado. Então, dentro do seu chamado, nós podemos ter uma esfera de ação, né? Ter um núcleo de ação, uma abrangência ali e tocar pessoas através da nossa vida. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que nós encontramos Deus não na periferia, mas no centro da vida. Foi o que a Elisa falou aquele dia, ela falou, a gente não vai escrever a nossa história só nesses momentos religiosos. Não foi essa palavra que ela usou, mas nós não vamos construir a nossa história só nos nossos momentos religiosos. Nós vamos construir a nossa história ao longo da nossa vida. Com tudo que eu tenho feito, pessoas que eu tenho tocado, lugares onde eu tenho passado. Principalmente, aonde que você vive mais? Na nossa casa e no nosso trabalho. Para quem é estudante, na faculdade ou no colégio, em casa, ou ambos. Então nós não temos contato com 6 bilhões de pessoas que vivem no planeta, nós temos contato com algumas pessoas, nossa casa, nosso trabalho, nossa escola, nosso lazer, nossa sinagoga, nossa vizinhança e a parentela, e agora os amigos virtuais, né? Você conversa com um cara lá da Austrália, lá da China, influencia esse também, né? Manda bala, não tem problema. Eu quero dizer então o seguinte, que nós não podemos deixar para sermos cristãos apenas aqui dentro e deixar aquelas outras horas, aquele outro momento para lá. Se a minha função é amar, eu não posso reservar momentos para amar. Eu não posso reservar momentos para ser cristão. Como eu disse ontem, eu não posso ser marido de meio período, ser pai de meio período. Não, eu sou isso na integralidade. Então, o trabalho que eu faço, o lazer que eu tenho, é em prol disso. Como eu falei ontem da árvore, íntegra é em prol de um final comum. Toda árvore é em prol de preservar o fruto. Na verdade, preservar a semente do fruto. Que a semente é que garante a perpetualidade da espécie. Então, como que eu, como cristão, com todas as partes que eu tenho, eu posso separar apenas algumas partes e dizer isso aqui é para o Senhor, isso aqui não é para o Senhor? Então, meu lazer, meu estudo, meu trabalho, a minha devocional, a minha disciplina de leitura bíblica, o meu estudo bíblico, a minha oração, tudo isso é uma pessoa só e está direcionada para um fim. E esse fim é ajudar, implantar o reino de Deus aqui através da minha vida, das minhas ações. Eu não posso separar isso só para esse momento aqui e durante o trabalho não. Ai, graças a Deus, acabou, né? Sexta-feira fechou, agora eu vou ser santo. Ué, meu querido, seria muito melhor você, durante o seu período, foi muito joia ontem no filme, né? Que ele estava em dúvida. Vou melhorar o mundo ou vou louvar a Deus? O que a irmãzinha falou para ele no final da reunião? Você está em dúvida? Por que você não faz as duas coisas? Aliás, traduzindo aqui para a gente, você ajudando o mundo, libertando escravos, você não vai estar deixando Deus feliz? Claro que sim. Então, quando você troca pneu de uma pessoa que está na rua, você está ajudando a comunidade. Que isso flua melhor. Às vezes, muito melhor do que uma pregação. Porque eu posso vir pregar para impressionar, ou eu posso trocar o pneu de livre e espontânea vontade de uma pessoa. Não tem problema. Esses dias eu parei para rebocar um carro, faltava 10 minutos para começar o jogo do Brasil, aquela correria na cidade. Não foi contra a Holanda, foi um outro jogo. Acho que Portugal, um jogo ruim. Tinha uma visita em casa. Eu estava chegando em casa, tinha um carro quebrado de uma senhora e uma outra pessoa tentando ajudar. Aí eu parei. Falei, senhora, quer que eu reboque o carro da senhora? Você faz isso? Falei, claro. Fui em casa, deixei as crianças, fui lá rebocar. Ela falou, aí ela me reconheceu também. Reconheceu? Não sabia ainda. Falou, agora eu só vou comprar remédio na sua farmácia em um monte. Eu não falei, né? Mas assim, minha senhora, a senhora está tirando a nobreza do meu gesto, né? Eu não estou fazendo isso por nenhuma medida capitalista, não. Eu não faria isso nem por 50, nem por 100 reais, né? Com visita em casa, o jogo do Brasil, esse monte de gente na rua maluca, eu vir aqui, né? Gastar meia hora e lá rebocar. Eu não faria isso por dinheiro. Mas é porque eu sabia que naquela hora dificilmente alguém ia parar para ajudar. E quem estava lá era um mecânico que não ia ter condições de ajudar, ele ia ter que deixar o carro lá. Estava trancando o carro, ia deixar o carro numa avenida e ia se embora. Pessoal, que dureza. Então, isso não é uma medida capitalista. Estou tentando ajudar essa senhora, né? Mas, tudo bem. Deixa para lá essa senhora. Quando eu falei ontem da teologia não aplicada e de coisas que não me envolvem mais com comunidade ou em ajudar o próximo, ou de você ficar apenas teorizando, eu tirei uma frase do livro que fala o seguinte: que estranha perversão da vida cristã proibiria o indivíduo de agir até saber e não agir a fim de saber. Então, enquanto você não sabe, você não pode fazer. E você só vai fazer depois de saber. Há uns anos atrás, nós fomos... O César Castediano veio uma vez aqui no Brasil. A primeira vez que ele veio no Brasil, o César Castediano é o cidadão que começou a história do G12. Eu nem diria nessas formas, porque eu acho que ele teve mesmo algo de Deus para ele. E que ele começou, e beleza. E aí nós fomos copiando assim meio as partes que interessava e... Não quero defender o G12 e muito menos atacar o G12, tá bom? Agora, se for bom e funcionar, eu quero inventar o G21. 1-2, eu quero o 2-1, eu quero patentear, que vai funcionar melhor. Então, o César Castediano veio, Deus colocou algo no coração dele e funcionou muito bem lá na Colômbia e em outros lugares, né, que pessoas foram mais sérias e não só modelo, porque... É o Espírito Santo. Então a caixa pode ser de papel, de papelão, 2x2, 1x1,5. O G12 é uma caixa. Não, a caixa não interessa. Entendeu? É igual o remédio genérico. Eu falo para os clientes que o medicamento genérico e o não genérico, a diferença é a caixa. A caixa não tem efeito nenhum. Se tivesse, fazer um chazinho da caixa e tomava. Então, o que faz efeito? Porque as pessoas não querem acreditar que o genérico é igual. Mencionei, é a mesma coisa. Tem indústria farmacêutica que fabrica um de marca e um genérico. Embala diferentemente o cliente. Não, eu quero esse. Tá bom. Esse não faz efeito. Então, isso é o que acontece. E o Castediano, ele contou uma historinha pra gente. Ele chegou pro pessoal que fazia seminário. Tinha um pessoal que fazia seminário lá. O seminário demorava 3, 4 anos. E aí, quantas células você está cuidando? Não, eu ainda estou fazendo seminário. Então, mas se eu cuido de 2 células, né, que eu estou fazendo seminário ainda, quando eu terminar o seminário. Então, ah, beleza. Ele foi para o pessoal que estudava medicina. Quantas células você cuida? 180. E você? 140. E você? 212. Logo? Até eu teria essa sacada. Acabar com o seminário. Muito mais rentável. Porque as pessoas estavam esperando aprender para depois ir fazer. E o cara estava lá abrindo o fígado de cidadão e cuidando de 200 células. Ele falou, acabei com o seminário, na hora. Não há mais seminário. Então você, no caminho, você vai aprendendo e vai fazendo. Eu não preciso teorizar primeiro essas informações a fim de fazer. É, não preciso, o que nós já temos, o que você já tem, aquele depósito que você já tem, isso já pode beneficiar pessoas. A Suzana escreveu uma vez na revista Impact que ela falou, é muito interessante assim, você parece que não tem nada de Deus para dar, a hora que você começa a dar, você vê a necessidade das pessoas, você vê que você tem muito para oferecer. O pouco que você já tem, isso já é muito. Aliás, ela ficou tonto, um tapinha na perna do cara já desencadeou tanta coisa. Então é só você se colocar à disposição, né? His House, acho que foi o maior exemplo disso aí, de cometer loucuras, né? De não usar chapéu, de não fazer a barba, depois de não trabalhar e de tantas outras coisas que ele fez. Porque Deus o chamou. E sabe como foi o início dele? Ele se converteu, depois escutou a historinha de um cara que se entregou completamente para Jesus. E ele começou depois a orar para uma senhora que estava enferma, tuberculose, pneumonia, não sei. Alguém falou alguma coisa? É uma dessas duas doenças. E ele pegou e começou a orar. E parece que ele tinha uma, eu vou colocar entre aspas, uma negociação com Deus. Assim, Deus falava, eu vou te dar, mas eu exijo algo. E ele chamava isso de posição. Então ele ia ganhando posições com Deus. Posição não era degrau de excelência, não. Era um local de estar onde poderia-se executar mais tarefas na mão de Deus. E aí ele foi. Daí ele escreveu esse livro Intercessor, né, que ele começava a orar por tuberculoso, ele ficava tuberculoso. Outra pessoa era curada. Então Deus passava para ele o negócio. E aí essa mulher em especial, que foi no início, Deus falou, tudo bem, então você vai ganhar a sua posição e ela vai ser curada da enfermidade dela. Beleza. Depois de 3 meses, Deus falou, vou levá-la. Mas peraí, o senhor falou o quê? Ela falou, está curada, mas agora é a morte, ela vai levar, eu vou levá-la. Não, e tá, e foi orando, e aquela briga, Deus falou, está disposto? Porque antes ele se ocupava de todas as enfermidades, ele tomava para si, aí agora era ele morrer e a mulher viver. Está disposto? E aí foi aquela outra batalha. Tá bom, eu dou a minha vida pela vida dela. Deus, beleza, então tá bom, e tá, e ele foi, contou para alguns, né, que ele ia morrer no lugar dela, e ela não aceitou, e outros irmãos também orando, e beleza. Aí, depois que ele ganhou a posição dele, ele ficou contente, bom, Deus vai me levar, e tá bom, e a mulher vai sobreviver. Primeiro ele questionou, ele falou, mas quantas pessoas eu poderia tocar, atingir, né, e a minha missão, isso, aquilo, tá, e não teve conversa. Aí um dia, o que aconteceu? A mulher morreu. Não ele. Ué, Deus falou, não, eu tinha que levá-la, chegou a hora dela, tudo. Só que tem toda uma história no livro, né, contando como que ela se despediu das pessoas, que ela já estava com Deus, assim, foi um funeral diferente, né? Aquilo foi abençoador. E aí Deus pegou e falou para ele, só que agora você está morto. Então você vai perder a sua posição quando você fizer ou mencionar qualquer direito para a sua vida, além do que um morto pode fazer. Aí ficou fácil para Deus, né? Porque era um morto vivo. Ele não podia exigir nada, ele estava morto. Você ganhou a posição de morto. Tem conversa. Aí ficou fácil não usar chapéu. Ficou fácil ir para Londres sem chapéu, ficou fácil não fazer a barba um montão de vezes, e ficou fácil levar o amigo para outra cidade para ser curado, e ele pagar um hotel caro para o cara lá, e ele morar, dormir de favor lá no lugar dos marinheiros lá. Ficou fácil, porque ele estava morto. É a posição que você deve chegar. Tal qual como eu. É, foi uma coisa... Depois vocês leem um livro... Aliás, esse livro não é muito bom de recomendar porque ele mexe com você, viu? Se você quer uma vida estática, não leia o Intercessor. Vai ler outro livro. O Intercessor mexe. Ele mexe com você, com a sua vida. Irmãos, eu quero fazer uma proposta, que é, se você quer ser um agente de Deus num negócio chamado secular. É a minha proposta final. Pegar ou largar? Sou dono de nada, né? Mas se fosse, você quer ser, topa ser, ou tem coragem de ser, um agente de Deus num negócio chamado secular. Quase que um espião. Eliasaf falou hoje que o espião não conota bem. E realmente não é a conotação que dá. Aí eu trabalhando como um agente de Deus aqui, nesse meu escritório, nessa minha enfermaria, nessa minha construção, nessa fábrica, mas eu sou agente de lá. Eu estou aqui em prol daquele reino. Engraçado que eu até ganho sustento daqui, né? Olha, que benefício, né? Além de ser de lá, quem me paga é esse daqui. Como que vive o agente? Eu não sei. Digam para mim, vocês que são inteligentes. Características de um agente. Espionar. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Nós vamos ouvir. Corajoso. Vai, neguinho. Misterioso. observador. Recebe ordens lá de cima. Sábio. Executa ordens. Prestativo. Focado. Fiel. Medroso não é. Você fala com medo. Sabe a história? Chama seu pai para dentro. Pai. Pai. Estão falando com medo, olha. Faz atividade normal como o outro.
Ousado.
Ousado.
Transformador.
Transformador. Oi, mestre. O que você falou, Eleni? Eu ouvi. Eu repeti igual o pessoal da porta da sinagoga. Não necessariamente, né? Porque aí seria a ideia de espião. Mas é isso mesmo. Eu estou trabalhando aqui, dando o meu melhor. Mas é para lá que eu trabalho. Meu chefe é lá, a minha ordem vem de lá. Isso aqui é um detalhe, isso aqui é incidental, assim. Existem as palavras? Quase que um meio incidental. Não, não seria acidental, não. Estou aqui, mas poderia estar ali. Sou pedreiro, mas poderia ser um médico. Mas eu sou mesmo, é um agente, versátil. Eu sou agente, atuando como pedreiro. Sou agente do reino, atuando como administrador. Sou agente do reino, atuando como professor. Sou um agente do reino, eu não sou agente desse mundo, mas estou nesse mundo. Presto serviço nesse mundo. E assistam alguns filmes aí que tem, que talvez o espião seria o mais próximo do agente, né? Ele não. Imagine se você for enviado como um agente hoje da nossa sinagoga aqui. Você vai lá para a Rússia para fazer algumas coisas lá. Você vai ficar lá durante 12 anos da sua vida. Topa? Topo. Sou corajoso. Sou sábio. Sou versátil. Você vai lá para a Rússia. Você vai arrumar encrenca com um russo porque ele. Roubou a sua bicicleta? Você vai arrumar encrenca com um russo porque você quer comprar um palácio lá para viver 12 anos? Quantas encrencas eu poderia evitar na minha vida se eu me enxergasse como um agente do outro reino? Quantas encrencas? Eu viveria aqui como morto mesmo. Direito zero. Ficaria muito fácil para Deus fazer assim, ó, para lá, para cá, ao vento, né? Estou nas mãos do meu Senhor. Ele me dirige para o escritório. Você é açougueiro. Vou trabalhar de enfermeiro. Sou agente. Ou eu vou cuidar de irmãos. Eu vou ensinar a Bíblia para irmãos. Não tem nenhum problema com isso. Vou dar aula. Vou dar estudos bíblicos. Vou orar, de manhã até de noite, vou orar com um grupo aqui, aquele. Sou um agente de um outro mundo vivendo nessa terra. Esse é, talvez, o resumo do que eu queria falar para a gente. O agente, ele é corajoso, alguém falou, né? Então, você tem coragem, você topa, você assina embaixo, quer ser um agente de outro reino, vivendo aqui, caminhando por aqui? Precisa responder para mim, não, porque esse contrato é muito sério. É uma sepultura sua. Serei usado agora por Deus. Não por mim, não pela minha inteligência. Recebo ordens do quartel-general. É para lá que eu devo ordens. Prestar contas. É para o outro reino. Eu peço contas para aquele reino. Seria muito mais fácil de Deus nos usarmos dessa forma, né? Eu não me conformar com a minha mente ou com a minha cultura, Por isso que eu disse que vai haver uma reforma no nosso meio cristão, de pessoas que vão viver diferentes daquilo que está sendo visto, daquilo que é proposto em muitos lugares. É uma vida diferente, baseada em termos bíblicos, não uma vida de conhecimento, uma vida de praticidade bíblica. Eu caminho, eu brinco, eu jogo bola, eu prego, tudo baseado nas minhas convicções que eu tenho lá daquele reino, em favor daquele reino, não em prol do meu reino, do reino da minha sinagoga ou do reino das pessoas que andam comigo. Mas eu só tenho um chefe, só um patrão, só um senhor, e para ele eu digo Senhor, Senhor. Porque quando ele manda, eu faço. Se ele não manda, eu não faço. E se eu começo a agir como um agente, você pode assistir todo o filme, quando o cara manda alguém para lá, para viver como eles, para aprender a viver como eles, o que esse cara faz? Ele começa a se identificar com as pessoas e amar as pessoas, gostar das pessoas. É muito complicado. Tem aquele filme antigo, né? Caçadores de Emoção. O carinha foi para lá, ele era um policial. Vai viver com aquela turma lá. Eles vivem roubando banco e só se divertindo. Pega o dinheiro e cai na rua. O cara foi para lá. No finalzinho do filme, era o sonho do chefe da gangue pegar aquela onda de 50 metros lá. O cara algemado. Ele virou para o policial e falou, cara, me deixa aí. É a minha única chance, minha última chance. Os guardas estão lá, para onde que eu vou correr? O cara pegou, liberou a algema e falou, então vá. Porque ele começou a viver com aquelas pessoas e ele começou a gostar das pessoas. E se eu sou agente de lá, aqui, no final das contas, esse amor vai me pegar. Tal qual o cara que não queria que um negro morresse, não queria que um escravo fosse jogado no oceano, e ele não era negro. Ele não seria jogado no oceano, mas ele começou a amar essas pessoas. Ele foi lá naquele navio, aquilo doía no coração dele. Aqui era pendurado um cara, o outro dormia ali. Isso dói. Então, quando você vê pessoas que foram criadas por Deus, sofrendo, sendo maltratadas, o amor vai falar muito mais alto no meu coração. E esse meu papel de agente, de lá, que é para beneficiar pessoas... Ah, meu querido, isso não vai te deixar parado. Isso não vai te deixar insensível. Isso não vai te deixar neutro. Não é uma situação neutra, confortável. Vai haver uma questão amorosa mesmo. Ontem eu falei de Madre Teresa e falo hoje de novo. Ela se condoía com as pessoas. Tanto que quando ela foi na reunião lá, o que ela falou para os caras? Chamou o garçom, falou, viu? Eu acho que era lá em Londres a reunião. Hotel, chique, tapetão alto, tudo bonitão. Chamou o garçom, falou, viu? Paga para fazer reunião aqui? Paga? Quanto é? Não sei, não, minha senhora, mas é muito caro. Tá bom. Garrafinha de água para todo mundo, normal, reunião, né? Essa água tem que pagar? Tem. Quanto é? $3, não lembro o valor que o cara falou. $5 cada garrafinha. Tchau, acabou a reunião. Não, peraí, a reunião por causa da senhora, das instituições, da senhora, não, acabou. Com o dinheiro de um copo d'água, eu cuido não sei quanto período de um leproso lá na Índia. Sabe o bonito disso? É que mesmo estando praticando ou dentro do serviço do Senhor, eu não usufruo dos benefícios que Ele poderia me dar. Eu posso até ser um agente chamado agente religioso e mesmo assim não usufruir dos benefícios que essa posição poderia me dar. Ah, mas eu posso ter um salário de 12 mil e comer todo final de semana, todos os finais de semana, as melhores churrascarias. Para que você está usufruindo de coisas que não é? Não são benéficas, não são favoráveis. Por isso que ela foi lá, abriu e falou, pode levar. Tá tudo. Eu nunca gastei $1 comigo, nunca gastei $1, nunca desperdicei $1 a meu favor. Está aí, pode levar. Leve em vidas. Então isso cai de volta em deveres e não direitos. Eu trabalho, eu sou agente e eu tenho muitos deveres. Direito, depois a gente discute lá na eternidade. Se é que você vai querer tocar no assunto. Vai passar longe. Sentiremos tão agraciados de estarmos naquele lugar, de tamanha misericórdia e graça de Deus, que os meus direitos não levam a nada. Estou longe. Meus queridos, minha oração é que você seja um agente de Deus no local em que você vive. Eu quero ser esse agente, um agente de Deus lá na minha casa, lá no meu bairro, no meu local de trabalho, na faculdade que eu frequento, onde eu estiver. Sou um agente de Deus aqui, porque a espiritualidade não pode me neutralizar, anestesiar. Não sei fazer o link certo, mas pegue aquilo que você está aprendendo aqui nessas duas semanas e transforme isso em turbina, em motor, em combustível para a sua vida diária, não só para a agenda, em combustível de vida. Eu vou viver, vou transformar, vou tocar pessoas, porque hoje eu sei de coisas que eu aprendi o que é o reino, aprendi sobre o reino, aprendi sobre festas, aprendi tantas coisas da Bíblia, e isso me impulsiona, isso me direciona a fazer o bem, a amar outras pessoas. Se for o contrário, meu querido, não há sentido. É ir para a enchente abraçado com a planta. Por quê? Porque você não obedeceu à planta. E a Bíblia diz que é para você praticar. Então, se eu sei e não pratico, a planta não resolve de nada. Eu te dou a planta, mas você fez de outro jeito? O engenheiro garante isso? Zero. Ele calcula, tinha que ser um pilaça X, com tantas barras de ferro e tal. Você não fez nada, você colocou bambu. Bambu não segura enchente. Então não há garantias. Mas se eu tenho a planta e faço de acordo com a planta, muda toda a história. E praticar a planta, ou cavar, fazer esse alicerce, é praticando a palavra de Deus, praticando a Bíblia. E estamos ouvindo muita Bíblia, que muitas lições, tem muita gente aqui que sabe de tudo da Bíblia. E estamos nos alimentando disso. Não é apenas para nos engordarmos com essas palavras. Isso tem que ter uma função prática. Amém, meus queridos? Eliasaf, pode. Que Deus os abençoe.